Entrevista.
Vamos lá, eu sou Caio Mello aqui da Rádio Gazeta Online. Vou conversar hoje com Kleber Carrilho, que é doutor em comunicação, cientista social, especialista e comentarista político. A gente vai fazer aqui um balanço sobre as eleições municipais de 2020. O que pode ficar de recado para 22 ou mesmo para a política agora atual? Qual foi a guinada, o recado que as urnas deram para a classe política, também para a população? O que a gente pode interpretar com essas eleições, portanto. Vou adicionar o Kleber aqui. Oi, Kleber, tudo bem?
Tudo jóia. Obrigado pelo convite.
Ah, beleza, então, Kleber. Obrigado por ter aceitado o convite. Mas de saída, Kleber, é possível cravar quem foram os grupos que mais perderam e o que mais ganharam nessas eleições?
Você sabe, Caio, que tem um fenômeno muito interessante que aconteceu nessas eleições. É claro que a gente não tem numa eleição municipal, é o mesmo cenário que a eleição federal. Não há uma ideologização tão grande, né? As pessoas estão mais preocupadas com aquilo que acontece no dia a dia da cidade. Porém, algumas indicações são dadas que dá para a gente prever um pouco o que pode acontecer em 2022. E, a princípio, a gente vê um detalhe interessante. A onda antipetista parece que arrefeceu um pouco. Isso fez com que... A presença do presidente Bolsonaro, o apoio que o presidente Bolsonaro pode ter dado para um ou outro grupo, um ou outro candidato, acabou não surtindo o efeito que eles desejavam. E isso é interessante porque é uma ação e uma reação. A ação é: o PT não é mais aquele bicho papão, isso quer dizer, não estamos mais no auge do antipetismo, e, consequentemente, o presidente Bolsonaro, que se desenvolveu como uma resposta ao petismo, ele também perde força. Então é algo interessante, né? Quando você vê que há uma perda de força do petismo, e petismo, consequentemente, do antipetismo mais importante, que era capitaneado pelo presidente Bolsonaro. Agora, nós temos alguns grupos que venceram, né? Se você olhar para esse projeto de centro ou centro-direita, e aí que estão DEM, o antigo PFL, o atual DEM, uma parte do PSDB, uma parte do Centrão, como PSD, PP, esse pessoal aparentemente ganhou bastante. Ganhou tanto em número de prefeituras, quanto em número de pessoas que estão sendo governadas por eles. Isso é interessante quando a gente olha para o Rio, por exemplo, que o país retorna, né? Então é o DEM se fortalecendo, em Salvador também com a eleição do sucessor do ACM Neto. Então há um processo aí desse centro-centro-direita se fortalecer, inclusive do governador Dória, né? Do governador de São Paulo. Então é um fenômeno aí que a gente precisa observar. Por outro lado, também uma parte da esquerda ganhou muito, a esquerda não PT. Então, principalmente quando a gente olha para o pessoal pouco representativo, conseguiu aparecer muito mais. Claro que não conseguiu grandes prefeituras, mas conseguiu ter uma relevância política importante. Então o cenário é meio difuso, claro, mas a gente consegue ver alguns ganhos e algumas perdas aí acontecendo.
Perfeito, Kleber. E até te perguntar também, qual que o senhor diria ser o resultado que foi o mais surpreendente? Será que teve algum que foi bastante surpreendente nessas eleições, pensando no Brasil, principalmente nas capitais?
Então, eu não consigo ver grandes surpresas, grandes surpresas, até porque a gente tem... eu acho que tudo era um pouco previsível se a gente observar neste momento. Agora, se a gente voltar um pouco no tempo, talvez a grande imprevisibilidade que havia seria o aumento aí da relevância do pessoal. Eu acho que o pessoal consegue, então, ser essa surpresa, né, para uma parte da esquerda importante no Brasil. Mas eu não consigo ver com assim, aqueles grandes feitos, grandes surpresas de cima da hora nessa eleição.
E, Kleber, até falando em pessoal, o senhor escreveu numa coluna para o Diário de São Paulo, até isso antes da eleição de domingo, né, antes do Boulos, de fato, ter perdido o segundo turno para o Bruno Covas, que a maior vitória do Boulos seria a derrota no pleito municipal. Conta mais para a gente, então, essa sua tese. O Guilherme Boulos e os apoiadores, quem votou no Boulos, enfim, deve de alguma forma, em alguma medida, ficar felizes com a derrota, de alguma forma?
Então, você sabe que, na verdade, o título dessa minha coluna é uma pergunta, né? Não é uma afirmação como a que você fez agora. Então, assim, mas eu vejo que o pessoal, neste momento, talvez não tenha nem experiência política, nem quadros para desenvolver uma gestão como numa prefeitura como a de São Paulo, né? E aí, se houvesse uma vitória, né, se o pessoal ganhasse a eleição, seria o mesmo risco que havia em 2016 no Rio de Janeiro com o Freixo, né? Para administrar a cidade, o pessoal teria que trazer muita gente de fora do partido, né? Provavelmente pessoas aí, ligadas a uma esquerda já com mais experiência administrativa, provavelmente o PT, o que poderia fazer com que essa imagem de partido imaculado, de partido puro que o pessoal tem hoje, pudesse haver pudesse arranhar essa imagem. E vamos pensar que a administração São Paulo é um grande problema, né? Uma grande, entre aspas, uma grande roubada, né? Então, para um personagem como o Boulos, para um partido como o PSOL, há uma possibilidade de construção de relevância com uma derrota, e quando eu dizia lá na minha coluna, eu pensava numa uma derrota mais apertada, diferença de 4-5 pontos. Isso faria do Boulos um personagem com uma certa capacidade de ser esse aglutinador da esquerda num projeto nacional. Não sei se como candidato a presidente, mas uma possibilidade de interação para aglutinar as forças de esquerda. Ocorre que a diferença entre Bruno Covas e Boulos foi muito grande, foi uma diferença de quase 20 pontos percentuais, o que talvez não tenha deixado o Boulos tão vitorioso com essa derrota, né? Então, ele conseguiu sair muito pouco do ambiente da esquerda e conquistou poucos eleitores além do que a esquerda já teria, já conseguiria com qualquer candidato. Então, vamos ver como é que ele vai aproveitar esse resultado. Isso que é importante. Passou a eleição, com vitória ou com derrota, precisa saber o que cada grupo político vai fazer com a informação dada pelas urnas.
Com certeza, Kleber. E ainda falando na esquerda, né, você comentou até no começo da live sobre essa onda antipetista, que parece ter diminuído um pouco. Ainda assim, o PT perdeu em todas as capitais. Pela primeira vez, não vai governar nenhuma capital. O PSOL assumiu ali Belém, foi para o segundo turno com Guilherme Boulos em São Paulo, assumiu um protagonismo maior. Será que, então, o PSOL pode, aos poucos, assumir essa figura de partido principal à esquerda? Ainda falta muito. E, principalmente, o que o PT tem que fazer em 2022 para evitar uma nova derrota histórica nesse sentido?
Você sabe que muita gente tem apontado o fato de o PT não ter conseguido nenhuma capital como uma grande derrota. O PT tinha conseguido só uma capital em 2016, que foi Rio Branco, no Acre, que não é das capitais com maior relevância em termos de número de habitantes, né? Um número eleitoral muito grande. Então, assim, eu não vejo, por incrível que pareça, eu não vejo, embora o PT ainda está enfraquecido, mas eu não vejo o PT tão fragilizado como esteve em 2016. Né? Quando você olha para o PT nas pequenas cidades, nas médias cidades, ele tem uma performance um pouquinho melhor. Quando você olha, por exemplo, para a região do ABC, o ABC Paulista, que é importante para a gente fazer essa análise, em que o PT não tinha conseguido nenhuma vitória em 2016, ele conseguiu duas cidades importantes, cidades de segundo turno, isso quer dizer cidades médias, né, pelo menos, Mauá e Diadema. Isso é muito interessante para uma retomada do PT. É claro que isso vai demorar um pouco. Agora, quando você diz que o PSOL pode tomar o lugar do PT, essa informação é muito incipiente. A gente não tem como dizer que isso vai acontecer. A gente não sabe até que ponto o PSOL vai desenvolver uma competência de conseguir administrar bem, principalmente grandes cidades. Tem Belém agora, mas com um titular já experimentado, não é um titular formado no PSOL, né? Então, quando a gente olha para o Boulos, por exemplo, seria uma nova liderança formada pelo PSOL, né? Então, a gente precisa entender que o PSOL como um partido que trouxe algumas pessoas que já tinham experiências anteriores, é uma coisa. Agora, como formador de quadros, ele ainda não demonstrou a que veio, né? Então, a gente precisa entender isso também. E aí, por isso, eu não consigo enxergar no curto prazo o pessoal como esse substituto do PT, tá bom?
Exato, exato. Ou mesmo lançando candidato puro à presidência da República. Aliás, pode até lançar, mas assim, com chances reais de vencer, né? Isso é outra questão. É. Agora, um ponto que eu gostaria de tocar também, que tem sido falado bastante na mídia, enfim, foi a questão das abstenções, né? A histórica abstenção, tanto as pessoas que não compareceram às urnas ou mesmo as que foram e votaram branco e nulo. No Rio de Janeiro, por exemplo, a abstenção superou o número de votos que o Eduardo Paes, que foi o prefeito eleito, o número de votos que ele recebeu. Isso se explica apenas pelo contexto da pandemia, de que existe o grupo de risco e que as pessoas, muitas, podem ter optado por ficar em casa por questões sanitárias, ou ainda naquela onda de descrença e negação à política, Kleber?
Então, eu acho que é um processo, a gente está passando por esse processo de dúvidas ao processo político e à representação que os partidos, principalmente, têm tido, né? Então, quando a gente olha para o que a gente pode chamar de número de alienação, algumas cidades, você citou Rio de Janeiro, mas Porto Alegre também chegou perto disso, essas cidades chegaram perto de 50% do que a gente chama de alienação, ou seja, a soma de brancos nulos e a abstenção, né, os eleitores que não compareceram às urnas. E chegou perto de 50%, né? E isso, quando a gente olha para a abstenção de 30 e poucos, claro que tem o dado aí da pessoa que não foi devido à pandemia, né? Tem as pessoas que têm mais de 70 anos e não precisam votar, os de menos de 18 e mais de 16 que também não têm obrigatoriedade. Tem o fato também de ter facilitado muito o processo de justificar os votos, né, com o aplicativo. Isso é uma questão que a gente precisa levar em consideração também. Se você estivesse fora da sua cidade, era só mandar pedir a justificativa pelo aplicativo e ele reconheceria que você estaria fora do seu domicílio eleitoral. Então isso facilitou muito o processo para que as pessoas não fossem votar. Então esse é um dado. Agora, a desilusão faz parte até do discurso de ser brasileiro, né? A gente gosta muito disso, né? Olha, a gente não quer ir votar, os partidos não nos representam, os candidatos são péssimos, sempre o discursinho é o mesmo. Então, é algo interessante, algo que os partidos precisam observar e falar, calma aí, como é que eu levo as pessoas para votar? Né? A gente acabou de passar por um processo interessante nos Estados Unidos em que a grande campanha que o Partido Democrata fez não foi vote Biden, foi vá votar. Talvez daqui a pouco a gente precise fazer grandes campanhas dizendo vá votar. Né? Em alguns momentos até a campanha do Boulos se aproximou disso, né? Convidando as pessoas a votar e tudo mais. Mas, assumidamente, a gente não fez isso ainda. Vamos ver, talvez em 2022 o grande mote da eleição talvez seja vá votar. Justamente por causa dessa desesperança também.
Exato, exato, é um ponto importante, né? E Kleber, outra coisa que tem chamado a atenção foram as pesquisas eleitorais, no caso de alguns erros, né? Eles erraram em alguns locais, especialmente se tratando da diferença entre um candidato e outro. Muitos apontavam empate técnico na pesquisa e na urna não se concretizou tanto assim. Até o CEO do Ibope pediu desculpa lá em Porto Alegre, porque havia saído uma pesquisa que a Manuela Dávila teria ultrapassado até ali o Melo e disse que venceria a eleição, mas isso não se concretizou na hora da urna. Dá para pensar num motivo para esses erros nas pesquisas? Ou, na verdade, nem foi um erro, foi uma percepção de erro e que está dentro da margem de erro? Enfim, qual que é o seu pensamento das pesquisas eleitorais?
Vamos pensar o seguinte, pesquisa é observação de um determinado momento. A pesquisa não tem capacidade de observação do futuro, ela tem capacidade de observação até o presente, até este exato momento. Não dá para a gente achar que uma pesquisa vá adivinhar qualquer coisa. Então, assim, é claro que nós temos cálculos importantes para fazer para que haja uma representatividade da população como um todo, né, e isso tem sido feito. A gente não tem conseguido testar a abstenção de forma muito competente. As pessoas tendem a não dizer, olha, não vou votar. Elas, em geral, respondem, né? E outra coisa fundamental, nossas pesquisas continuam sendo estimuladas enquanto o voto não é estimulado. E o que é isso? Você apresenta os nomes dos candidatos para a pessoa escolher, ou num disco, ou numa lista. Mas, na verdade, o que acontece na urna não há um estímulo, não há os nomes ali e a pessoa escolhe. O que existe é a pessoa toma a atitude de votar em alguém. A partir de uma tela em branco, ela tem que se lembrar de um número e digitar. Talvez uma das coisas que eu tenho discutido, inclusive, há alguns anos com os colegas que desenvolvem pesquisa de opinião, pesquisa eleitoral, é que o ideal seria apresentar para o pesquisado, para o entrevistado, um tablet com o mesmo formato da urna, né? Isso é com aqueles dois, no caso de prefeito, com dois dígitos faltantes ali, para ele digitar o número. E aí a gente poderia ter algo um pouco mais parecido com a performance, com o comportamento do eleitor na hora da eleição. Agora, eu não vejo... olha como são as percepções diferentes, né? Houve a percepção em São Paulo foi muito mais distante do que aconteceu na hora da eleição do que em Porto Alegre. Em Porto Alegre havia um empate técnico e acontece ali uma diferença de 7 ou 8 pontos entre Manuela e o candidato do MDB, que me esqueci do nome agora. Agora, entre Boulos e Bruno, aí sim, parecia que estava muito mais próximo também, 7, 8 pontos, e na verdade foram quase 20 pontos. Então foi uma diferença muito grande, né? Muito maior do que o previsto. Mas assim, pesquisas, é o que eu repito sempre, pesquisas dão conta até o presente, pesquisas não dão conta do futuro, e não dá para a gente prever o futuro com pesquisa. O que a gente pode observar é tendência. Então, quando há um aumento muito grande do número de pessoas que estão disponíveis e querendo votar num determinado candidato, ou uma diminuição, isso a gente consegue observar, tendência. Agora, observar comportamento futuro, não. Aí é muito difícil mesmo. Então eu não vejo como grandes erros, né, nos institutos de pesquisa. Agora, existem pesquisas compradas, isso a gente sabe, né, e tem acontecido cada vez mais na nossa realidade eleitoral.
Exato. E Kleber, como uma pergunta, uma espécie de pergunta final aqui para o senhor, a gente vai aproximando aqui do final da nossa live, qual o senhor diria ser o recado das urnas? Vão ser necessárias para 2022 frentes amplas? Foi o fim da onda dos outsiders, nem tanto? Foi uma guinada ao centro, como se tem se dito bastante na mídia? Quais foram as suas percepções?
A minha maior percepção é as pessoas perderam o medo momentaneamente. O que isso nos traz de reflexão? A eleição de 2018 foi uma eleição baseada no medo. Né? Existia um monstro e quem conseguia dizer que esse monstro era muito feio conseguiu levar a eleição, tanto para presidente, para os governadores que ganharam em 2018 também, né? O que aconteceu em 2020 é que esse medo está arrefecido, não é um medo tão grande, e é possível que em 2022 esse medo também seja menor, a não ser que haja uma hecatombe no Brasil nos próximos 2 anos. Então a tendência, quando não há medo, é que haja uma procura ao centro. Então, ou centro-esquerda ou centro-direita, não importa, mas é que as pessoas tentem sentar, conversar, desenvolver projetos de frentes amplas, de verdade. Não adianta você chamar seu amiguinho e dizer nós somos uma frente ampla. Não, frente ampla é ampla. Inclui muita gente, inclui muitas formas de pensar. Então há uma tendência de que a gente tenha aí uma escolha próxima a uma frente, que mais ampla que ela for, melhor, né? Mais facilmente vai ganhar. Agora, dificilmente a gente vai continuar com o discurso de extremos, né? que realmente foi muito complicado em 2018. Então a gente já vê algumas sinalizações, né? O próprio grupo que eu citei agora há pouco, PSDB, MDB, DEM, esse pessoal tentando se juntar, o Ciro Gomes tentando encabeçar uma outra frente. Eu só espero que não tenha um monte de gente tentando construir frentes e a gente tem aí 15, 16, 20 frentes, que não são frentes, na verdade, são indivíduos dizendo que tem a legitimidade de uma frente. Mas é isso, eu acho que o aprendizado que ficou para a gente é que, até vou, na minha coluna de sábado do Diário de São Paulo, vou falar isso, a tendência é que a gente tenha uma possibilidade de convergência de novo.
Perfeito, Cleber. Que bom que a gente conseguiu aqui falar e dar sequência. Ótimo. Na live. Eu agradeço imensamente a sua participação, por você ter topado, Cleber. E algo a mais para acrescentar, que a gente não mencionou, que você deseja deixar de recado final?
Então, eu acho que o que é essencial é quando alguém quer se apresentar como solução política, precisa compreender o momento e compreender o que as pessoas querem, o que a população quer. Não adianta a gente pensar que projetos vindos do nada chegam a algum lugar. Muito raramente chegam. Então, o que a gente precisa agora é de gente competente, pensando os ambientes políticos, pensando os partidos e as possíveis candidaturas, observando quais são os anseios, as necessidades, as expectativas da população, justamente para trazer soluções importantes de longo prazo. Então, para quem faz política, para quem vive de política, é necessário observar com muita tranquilidade para trazer grandes projetos. E para os eleitores em geral, observar com também muito cuidado, justamente para a gente não embarcar em canoas furadas aí nos próximos anos.
Exatamente. Encerra o bate-papo agora então com o Dr. Cleber Carrilho. Lembra vocês que essa entrevista vai ficar disponível no nosso IGTV, vai também para o nosso site radiogazetaonline.com.br. Gente, na sexta-feira estou de volta aqui mais uma vez. Agora toda segunda, quarta e sexta vocês me verão aqui pelo Instagram, sempre aqui com lives para vocês. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Cleber, brigadão e até uma próxima.
Eu que agradeço. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.
Um novo jeito de ouvir rádio. Gazeta Online.